Rádio Decidente.
Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da professora da Pontifícia Universidade de São Paulo, Flávia Piovesan, sobre a participação social e a promoção dos direitos dos grupos vulneráveis no âmbito dos precedentes. A explanação foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos ouvir.
Bom dia a todas e a todos. Eu queria expressar inicialmente a minha profunda gratidão, meu entusiasmo, mas sobretudo a minha esperança, doutor Marcelo, com este painel, com esta pauta da participação social e a promoção dos direitos de grupos vulneráveis no âmbito dos precedentes. Agradecer profundamente ao convite que me foi feito pela presidência, querida amiga, presidente, ministra Maria Tereza. Agradecer, doutora Ana, também pelos tantos diálogos, Ana Flávia, minha xará, doutor Marcelo, e sobretudo por essa paisagem, que é uma paisagem, eu diria, prospectiva, ou seja, essa nova visão que se pretende com relação aos precedentes judiciais, como um projeto estratégico e com um foco específico nos jurisdicionados em situação de vulnerabilidade. Também quero estender toda a minha admiração, meu respeito à querida defensora pública, professora Luciana Jordão, à minha queridíssima amiga, juíza professora doutora Helena, também estender os meus cumprimentos à doutora Manuela, um painel ali de mulheres, e aplaudir a abertura feita pelo ministro Rogério Schietti, sempre um visionário, sempre inspirador. E eu tomo a liberdade, portanto, de trazer a minha reflexão à luz do sistema interamericano, tendo tido a honra de servir ao mandato na Comissão Interamericana de 2018 a 2021, sendo vice-presidente da comissão. Queria trazer essa ponte dialógica no âmbito do sistema jurídico multinível entre o sistema interamericano e o sistema jurídico nacional, a partir de três reflexões. Como compreender o mandato transformador do sistema interamericano na proteção dos direitos das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade? Segundo, qual a experiência do sistema interamericano em relação aos precedentes na promoção dos direitos de grupos em situação de vulnerabilidade? E, finalmente, quais as lições aprendidas e como fortalecer o sistema de precedentes no Brasil com este enfoque nos direitos dos grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, começo com a primeira questão: como compreender o mandato transformador do sistema interamericano na proteção dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade? O ministro Schietti, na sua excelente abertura, fazia destaque a algo muito profundo, quando dizia o quanto a dor humana deve ser um componente de mobilização. E me vem à mente a voz de Martha Nussbaum, quando diz que justamente quando nós empaticamente nos abrimos à dor e ao sofrimento humano como um vetor de ação emancipatória, este é o passo para nós transformarmos realidades. Então nós estamos aqui porque acreditamos que a nossa atuação, seja pela academia, sistema interamericano, poder judiciário, defensoria, universidades, seja qual for aqui o ator e a personagem e a voz e a experiência, a trajetória, o que nos une nessa manhã é justamente a potência da ordem jurídica ou do nosso trabalho e do sistema de precedentes em transformar dor, sofrimento em dignidade, direitos e justiça. Portanto, é essa a dimensão primeira do sistema interamericano, num contexto marcado, como já apresentado pela doutora Luciana, pela querida doutora Helena, um contexto desafiador no âmbito nacional e regional, marcado por desafios estruturais. É a região mais desigual do mundo, é a região mais violenta do mundo, e sabemos que a violência e a desigualdade têm uma feição. Os dados desagregados permitem compreender esta realidade e o impacto desproporcionalmente lesivo que a exclusão, a intolerância, a discriminação, a violência têm, sobretudo no que se refere aos povos afrodescendentes e povos indígenas. E ainda, valendo-me da lente interseccional, se agregarmos ao vetor etnia e raça, o vetor gênero, nós veremos que as mulheres negras, as meninas, são ali o alvo central de discriminação, exclusão e violência. Portanto, esse é um contexto de déficit sistêmico, portanto, no campo da desigualdade estrutural, das discriminações históricas, da violência epidêmica e, por vezes, na nossa paisagem latino-americana, do o que eu chamaria de unrule of law. Portanto, um déficit sistêmico com relação à institucionalidade democrática em vários países em que o populismo autoritário aflora com muita voracidade. Eu citaria Venezuela, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e outros países da região. O fato é que, diante desse contexto, o sistema interamericano tem muita consciência do seu mandato transformador. A querida amiga Helena fazia referência à ação civil pública como um instrumento potente para reduzir desigualdades estruturais. E essa é a visão do sistema interamericano, como a incidência desse mandato transformador pode proteger direitos, pelo também cambiar realidades. Portanto, fomentando mudanças estruturais e tendo em vista que violações estruturais aos direitos humanos carregam causas estruturais e que essas causas devem ter a incidência desse mandato transformador com a sua potência e a sua impotência. Hoje sabemos que o direito pode contribuir com potência, mas também com limitações. E aí vem as três dimensões centrais do sistema interamericano. A primeira é a centralidade das vítimas. Portanto, esse é o olhar do sistema interamericano. Eu digo isso porque, se nós formos, por exemplo, ao sistema regional europeu, há uma outra racionalidade que se opera muito mais, eu diria, em torno do consenso entre Estados. O consenso entre Estados é fundamental. E aqui não. Aqui é a dignidade e a centralidade das vítimas, o victim-centric approach, giving voice to the voiceless, giving visibility to the ones who are invisible. Portanto, aí o foco é a universalidade dos direitos humanos, a indivisibilidade, a interdependência e o enfoque interseccional, sempre com a transversalidade da perspectiva de gênero. Também me causa muita alegria hoje servir ao Conselho Nacional de Justiça como coordenadora científica da UNF, que é a unidade que monitora o cumprimento das decisões do sistema interamericano, e ver no Conselho esse laboratório em que, por exemplo, o protocolo sobre a perspectiva de gênero é adotado. E, como lembra o ministro Schietti, isso tem impactado de maneira emancipatória no exercício da atuação jurisdicional. Agora, além desta primeira dimensão, que é a centralidade das vítimas, há uma segunda dimensão. O que nós chamamos o sistema interamericano de sistema? Eu grifo o sistema, porque há um corpus iuris interamericano, porque há estándares interamericanos. No final da sua excelente abertura, o ministro dizia, o ministro Schietti, os juízes devem ter consciência de que integram um sistema. E eu dizia aos meus colegas comissionados e comissionadas, todos nós e todas, tínhamos uma trajetória em direitos humanos. Já participei da Comissão Justiça e Paz, do Centro da Justiça Global, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ou seja, todos tinham uma trajetória. Portanto, isso nos igualava. Mas integrar um sistema é diferente, porque você é parte da institucionalidade, você se move à luz dos guidelines, você se move à luz de um patrimônio coeso, um patrimônio de estándares, o chamado corpus iuris interamericano. Aqui nós vamos depois, na segunda parte, densificar melhor a ideia do corpus iuris interamericano e a sua relação com os precedentes. Principalmente, como é uma justiça que a doutora Helena fazia menção a essa expressão, olha para frente, é uma justiça do futuro, também se move com a ambiciosa dimensão da reparação integral. É muito, eu diria, É difícil responder a questão o que seria uma justa reparação em casos gravíssimos, como desaparecimento forçado, tortura, feminicídio. O que seria uma justa reparação? É pagar uma indenização? É combater a impunidade? Então, à luz desta pergunta, é que o sistema interamericano responde com a reparação integral, um instituto abrangente que envolve seis componentes, seja medidas de restituição, quando possível, de reabilitação no campo da saúde física, psíquica, mental, em caso de tortura, abuso sexual, estupro, etc., medidas de combate à impunidade, medidas simbólicas, mas que lavam a alma das vítimas e seus familiares quando o Estado reconhece a sua responsabilidade internacional e pede desculpas. Além disso, medidas compensatórias no campo econômico e medidas estruturais pautadas nas garantias de não repetição, que buscam justamente densificar o dever de prevenir violações e, vamos dizer, romper com a perpetuação de violações, fomentando mudanças estruturais em políticas públicas e marcos normativos. Tendo em vista essas três dimensões essenciais do sistema interamericano, eu passo à segunda questão. Qual é a experiência do sistema interamericano em relação aos precedentes na proteção e promoção dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade? Como se dá esse processo de pavimentação e desenvolvimento e consolidação de precedentes? Hoje nós temos um corpus iure interamericano absolutamente sólido e robusto. E ele foi sendo criado sempre, e aí eu também me somo à perspectiva aqui da querida doutora e professora Helena, o quão importante é a participação social. E nós, o direito brasileiro, temos as audiências públicas, temos a amicus curiae, e a nossa experiência no sistema interamericano sempre foi essa, sempre é aberto um processo. É deflagrado um processo participativo. Eu dou o seguinte exemplo. Ontem mesmo eu participava de um painel sobre mudança climática. Por quê? Porque há a abertura ali de um procedimento participativo, até 19 de agosto, a Corte Interamericana abre esse espaço para acolher vozes das universidades, organizações sociais, dos estados, sobre um tema, que será o tema de uma opinião consultiva solicitada pelo Chile e pela Colômbia, a respeito do alcance dos deveres dos estados, no âmbito do sistema interamericano, a respeito da emergência climática, do câmbio climático, com especial enfoque à proteção dos grupos em situação de vulnerabilidade, povos indígenas, população campesina, defensores ambientais, mulheres, crianças, etc. Outro exemplo, no meu último dia de mandato, dia 31 de dezembro de 2021, nós tivemos uma intensa sessão para aprovar uma resolução, a número 3 de 2021, sobre este mesmo tema, emergência climática, estándares interamericanos e os deveres estatais. Mais uma vez, o processo contou com um momento em que houve um call, houve uma abertura, um edital público de convocatória ali das diversas vozes, experiências. Portanto, eu lembro de Peter Habile quando traz a importância de se abrir até a interpretação constitucional a um círculo de intérpretes. E nós temos aí o estudo das audiências públicas, que hoje já são, que eu diria, parte da nossa realidade, mas eu lembro que a primeira audiência pública ocorreu, se não me falha a memória, em 2007, quando o STF enfrentou um hard case, a ADI, sobre o uso de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. Temos aí cada vez mais amigos da corte. Portanto, me parece central na pavimentação, desenvolvimento e consolidação dos precedentes que haja esse movimento bottom-up e não só top-down, porque a legitimação e a querida Helena citava o professor de Yale, Owen Fisk, quando dizia da importância da participação para a legitimação, a representatividade para a legitimação daqueles presidentes, ou seja, de alguma maneira, aqueles jurisdicionados se reconhecem naquela formação. Então, esse é um ponto que me parece central. E no sistema interamericano, nós temos um patrimônio regional sólido, robusto, a respeito aí da jurisprudência interamericana, dos conceitos-chaves, por exemplo, no campo das pessoas em situação de vulnerabilidade, o sistema interamericano afirma que a igualdade e a não discriminação integram e os cogens interamericano, norma peremptória, inderrogável. E se nós avaliarmos hoje qual é a jurisprudência interamericana sobre direitos humanos das mulheres, sobre direitos humanos dos povos indígenas, sobre direitos das pessoas LGBTI, sobre direitos dos migrantes, sobre direitos das crianças, sobre defensores de direitos humanos, direito a defender direitos, nós já sabemos, eu posso aqui, de antemão, qualquer expert no sistema interamericano já vai dizer quais são, quais são os pontos centrais da jurisprudência interamericana, como a corte, como o sistema interamericano protege o direito desses grupos. Quais são os temas centrais, quais são as visões, quais são os entendimentos, as interpretações, qual é o alcance da Convenção Americana, que é de 69, como um living instrument, que tem sido interpretado e reinterpretado de maneira dinâmica e evolutiva. Artigo 2. Por que isso importa? E aqui eu trago três argumentos. Segurança jurídica, acho que todas nós, doutora Luciana, doutora Helena, nosso ministro Schietti, e seguramente creio que a doutora Manuela, compartilham dessa ideia. Os precedentes importam, pela segurança jurídica, pela previsibilidade, pela estabilidade. Dois, pela igualdade e isonomia. A doutora Luciana deu um exemplo muito bom na esfera penal, até havendo coautoria, ou seja, como, não é, como o jurisdicionário pode entender que pela mesma conduta haverá uma pena diversa. Portanto, como evitar decisões conflitantes em situações idênticas? A isso se chama justiça, igualdade, isonomia. E, além disso, eficiência, efetividade jurisdicional, evitando amorosidade. Agora, uma terceira reflexão que eu trago se atém a algo que Dworkin chama de integridade jurídica. Eu entendo também que os precedentes criam esta ideia de sistema jurídico e cria e densifica a ideia de integridade. É claro que há desafios, o próprio ministro lembrava dos 18 mil magistrados, mas eu creio que momentos como esse podem justamente contribuir, doutor Marcelo, para este horizonte ao qual foi referido desta nova visão, deste esse projeto estratégico no que se refere à gestão de precedentes. E eu termino com a última pergunta. Quais são as lições aprendidas? Como fortalecer o sistema de precedentes no Brasil e, sobretudo, mirando os jurisdicionados em situação de maior vulnerabilidade na proteção dos seus direitos. E aqui, as reflexões, como professora também de direito constitucional, eu lembro aí o impacto da Emenda 45 de 2004, seja na redação do artigo 102, parágrafo 2º, ou seja, no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, as decisões de mérito do Supremo proferidas em ADI, em ação declaratória de constitucionalidade, tem eficácia contra todos os efeitos vinculantes. E cada vez mais há esse cuidado na fixação da tese jurídica com, eu diria, respeito à ratio decidente, ou seja, às razões, aos argumentos, ao fundamento decisório central. Um outro, eu diria, impacto da Emenda 45 de 2004 foi justamente a inclusão do artigo 103-A, no que se refere a súmulas vinculantes, para validar interpretação de normas, a sua eficácia e assim por diante. A doutora Luciana lembrou também, e a doutora Helena, o Código de Processo Civil, ou seja, o artigo 927 do CPC de 2015. Então, a nossa, eu diria, o nosso panorama jurídico já dispõe também no campo normativo de uma base que nos permite avançar e fortalecer o sistema de precedentes. Eu lembro aqui que no CNJ nós estamos, no marco do Pacto do Judiciário para os Direitos Humanos, nós estamos, sob inspiração da Corte Interamericana, a Corte Interamericana adotou, eu diria, uma política de difusão dos seus estándares, que me parece muito exitosa, que é uma série de cadernilhos jurisprudenciais. Então, para quem quer entender como a corte decide o tema dos direitos das pessoas privadas de liberdade, há um cadernilho que reúne as decisões paradigmáticas. Se alguém quer entender como a corte decide quais são os casos emblemáticos sobre povos indígenas e seus direitos, também haverá o cadernilho, ou mulheres, direitos humanos das mulheres, pessoas LGBTI e assim por diante. Então, sob essa inspiração, é que nós estamos também em conjunto com o Supremo, CNJ Supremo e o Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, nós lançamos uma linha editorial, publicações, acesso gratuito pela página do CNJ, com esse espírito que eu creio que também contribui para a ideia do sistema de precedentes. Qual é a metodologia dos nossos cadernos, da jurisprudência do STF, concretizando os direitos humanos e mirando as vulnerabilidades? O primeiro deles foi a respeito do direito das pessoas LGBTI. Cadernos da jurisprudência lançados em setembro passado. Qual é a metodologia? É garimpar no Supremo os leading cases, fazendo uma linha temporal. Então, em uma página, nós observamos, eu como relatora que fui a respeito desse tema na OEA, tenho um grande compromisso com relação ao right to be, o direito de ser e desenvolver a personalidade humana de forma livre, autônoma e plena. Com relação a este grupo em situação de vulnerabilidade, eu digo a vocês, de coração aberto, a proteção é fundamentalmente jurisdicional. A proteção é fundamentalmente jurisdicional, porque nós não temos um artigo sequer na Constituição sobre este tema. Não temos, por via legislativa, o reconhecimento das uniões homoafetivas. Tampouco pela via legislativa temos a criminalização da homofobia. Então, vejam, o patrimônio de direitos das pessoas LGBT está aqui, nesta linha temporal que reúne desde a DPF 132, a DI 4277 sobre as uniões homoafetivas e seu reconhecimento constitucional, a DI 4275 sobre a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, protegendo o direito à identidade de gênero, a ADO número 26 sobre a criminalização da transfobia, a ADPF 457 sobre a divulgação de material escolar sobre gênero e orientação sexual, a ADI 5543 sobre a doação de sangue por homossexuais e assim por diante. Então, nós temos uma linha temporal aqui e temos não só, vamos dizer, reunidas e colecionadas as decisões paradigmáticas, mas a lupa é com o diálogo com o sistema interamericano, quanto o Supremo é permeável também aos estándares interamericanos. Aqui, das 10 decisões, 9 se amparam na opinião consultiva número 24 de 2017 da Corte Interamericana sobre direito ao matrimônio igualitário e proteção à identidade de gênero. O segundo volume foi lançado em março, no evento com a ministra Rosa, Direito das Mulheres. E a ótica foi a mesma, garimpar quais são os leading cases do Supremo, portanto, proteger esse patrimônio constitucional que envolve desde o tema ali da DI 4424, violência doméstica, o tema da interrupção da gestação de feto anencefálico, a DPF 54, a DI 5617, financiamento eleitoral de candidaturas femininas, o tema da candidatura das mulheres negras, a DPF 738, o tema da legítima defesa da honra, igualdade de gênero, DPF 779. Na sequência, foi lançado os cadernos sobre o direito à igualdade racial, aqui também a mesma metodologia. Então, temos o leading case do STF e o diálogo com o sistema interamericano e o sistema global, também a mesma metodologia, desde o caso Elvanger até a DPF 186 sobre ações afirmativas étnico-raciais para ingresso nas universidades, a DC 41 sobre reserva de vagas para negros e negras em concursos públicos, e aqui o direito à educação e racismo, a DPF 874, a proteção das comunidades quilombolas, dentre outros. E o último caderno que lançamos se refere aos povos indígenas, foi em abril, até a doutora Helena estava no nosso evento, no Conselho da Justiça Federal, em que também há aí a reunião dos leading cases do STF a respeito da proteção dos direitos dos povos indígenas com o diálogo com o sistema interamericano. Então, essa Essa iniciativa vai prosseguir? Temos outros temas? Esse ano mesmo sairá o caderno sobre as pessoas privadas de liberdade, o próximo tema é meio ambiente, câmbio climático, liberdade de expressão e novas tecnologias, crianças, adolescentes, migrantes, em suma. A ideia é justamente contribuir para consolidar, visibilizar, difundir os nossos estándares, esse patrimônio constitucional setor dos direitos dos grupos em situação de vulnerabilidade. E eu encerro lembrando aqui o quanto a vocação maior do Poder Judiciário é proteger direitos e o quanto a cultura de precedentes pode fortalecer a cultura dos direitos humanos no âmbito do Estado Democrático de Direito, que é convencional e constitucional, convertendo dor, sofrimento, injustiça, intolerância, irrespeito, dignidade e direitos. Muito obrigada.
Essa foi, portanto, a fala da professora da Pontifícia Universidade de São Paulo, Flávia Piovesan, sobre a participação social e a promoção dos direitos dos grupos vulneráveis no âmbito dos precedentes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o seminário Precedentes e Direitos Humanos, Debates Fundamentais. E esse foi mais um Rádio Decidende. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
Rádio Decidende.